jovempan.com.br.
São Paulo, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal de Esportes pela Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, 26 de maio de 2017, véspera de clássico no futebol brasileiro, que é um clássico que diz muito ao coração dos paulistas, mas que é um clássico do futebol do Brasil. Todas as informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta para você a partir de agora. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã e começa em grande estilo. São Paulo e Palmeiras jogam às 19h no Morumbi. Corinthians faz mais um jogo fora de casa, pega o Atlético Goianiense às 16h no domingo. Também no domingo às 16h, o Santos recebe o Cruzeiro, outro grande clássico, jogo na Vila Belmiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal de Esportes para você. E vamos começar falando do São Paulo. Olá, Felipe Altarujo.
Boa tarde, Flávio Prado. Uma boa tarde também para o ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. O São Paulo joga amanhã, jogaço clássico contra o Palmeiras no Morumbi. O tricolor não perde para o Palmeiras jogando no Morumbi há 15 anos. A última derrota foi no dia 20 de março de 2002. Foi aquele jogo do golaço do Alex chapelando o Rogério Ceni, belo gol, mas desde então nunca mais venceu o São Paulo no Morumbi, o time do Palmeiras. E não foram poucos jogos, não. São 23 partidas nesse período, com 14 vitórias do São Paulo e 9 empates, contando então só os jogos no Morumbi entre São Paulo e Palmeiras desde 2002. Quem falou com a imprensa hoje de manhã no CCT da Barra Funda foi o meio-campista Cícero, e ele falou sobre o adversário. Palmeiras, considerado por muitos o melhor time do Brasil, investiu muito no elenco nesse ano, mas o Cícero lembra que em campo são 11 contra 11 e avisa: dinheiro não faz gol.
Olha, a gente sabe que é o maior investimento do Brasil, mas a bola quando rola são 11 contra 11. É aquilo que a gente fala, o dinheiro ele não faz gol. Então o que faz gol somos nós dentro de campo ali, no 11 contra 11. Então acho que o futebol, eu vejo hoje um futebol no Brasil, lógico, o Palmeiras tem um elenco que gastou muito mais, mas é um futebol no Brasil equilibrado. Eu não consigo ver uma equipe que é melhor do que a outra, assim, você jogando. Lógico, às vezes tem uns que tem uma qualidade a mais do que o outro, mas quando você se equipara às equipes grandes, eu não vejo muita diferença, assim. Então eu vejo um time no Brasil muito equilibrado.
O São Paulo deve propor o jogo contra o Palmeiras, pelo menos é o que disse o Cícero. Disse que esse é o estilo do time jogar, mas que, claro, é necessário ter sensibilidade para entender as circunstâncias do jogo.
Um elenco que gastou fortunas para fazer o elenco. Mas só que esse jogo é um jogo que a gente tem que botar o nosso propósito de jogo. A gente tem que jogar da mesma maneira que a gente vem jogando, sempre do início da temporada, tentando propor o jogo. Mas é lógico, você tem que sentir a situação do jogo. Se um jogo se desenhar para você esperar um pouco mais e sair no contra-ataque, você acaba fazendo isso. Mas você tem que sentir o jogo primeiro, porque não adianta a gente falar aqui se às vezes lá se desenha numa outra coisa. Então a gente tem que ter essa leitura dentro do jogo para saber ter esse equilíbrio dentro da partida.
O Cícero falou também sobre o jogo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista desse ano, em que o São Paulo perdeu por 3-0 no Allianz Parque, jogo considerado o divisor de águas do São Paulo na temporada. O time vinha jogando muito bem e depois dessa derrota parece que saiu um pouco do eixo. O Cícero fala sobre esse jogo específico e sobre a busca pelo equilíbrio entre ataque e defesa no time do São Paulo.
A gente vinha muito bem realmente até aquele jogo. Um primeiro tempo equilibrado, se você olhar, era um 0-0, mas acabou acontecendo um gol inesperado ali nos últimos 30 segundos, sei lá, do primeiro tempo, que mudou um pouco o rumo da partida realmente. Mas a gente tem tomado menos gols sim, como você falou, a gente estava tentando achar esse equilíbrio, Mas é melhor você tomar menos gols do que e você, em vez de fazer 3-4, fazer 1 e ganhar, né? Então, esse equilíbrio que a gente tem tentado achar, a gente encontrou um pouquinho esse daí, mas a gente é realista também que a gente, por ter tomado menos agora a gente tem que começar a criar até um pouquinho mais para a gente fazer os gols, porque você só conquista vitórias fazendo gols.
Até ontem à tarde, números divulgados pelo São Paulo davam 11 mil ingressos vendidos para amanhã. Os números devem subir, claro, até a hora do jogo, mas ainda assim a procura é baixa. Vale lembrar sempre que o jogo do São Paulo contra o Palmeiras vai ser às 7 da noite. Estava marcado antes para as 4 da tarde, mas a tabela foi alterada e certamente o público seria maior no horário antigo, no horário das 4 horas da tarde. São Paulo deve ser escalado para amanhã pelo técnico Rogério Ceni, com Renan Ribeiro no gol, Bufarini, Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares no meio de campo, Jusilei, João Schmidt e Cícero, e aí no ataque Luiz Araújo, Cueva e Lucas Prato. Sobre reforços, Flávio, São Paulo tem interesse no volante Fernando Bob, da sua Ponte Preta, mas encontra dificuldades em acertar os valores com o Internacional, que é o clube que tem os direitos do jogador. Fernando Bob joga na Ponte Preta por empréstimo, ele na verdade pertence então ao Colorado. Everton Ribeiro é sonho antigo, mas está cada vez mais próximo do Flamengo. Valdívia interessava para o São Paulo, mas fechou com o Atlético Mineiro, ou seja, o mercado não está fácil para o time do São Paulo. Caleri foi dispensado pelo West Ham, a torcida já se agitou, mas não é um investimento que o São Paulo deve fazer agora. O elenco tem outras prioridades no momento, laterais, volantes, atacantes de lado, são posições mais carentes no grupo do São Paulo atualmente, e centroavante não é uma dessas posições carentes no momento no São Paulo, além de que também não custaria barato o Caleri. É sempre bom lembrar, Flávio, o Caleri foi dispensado pelo West Ham, mas ele tem um vínculo com o Deportivo Maldonado, um time desses de empresários do Uruguai. Não viria de graça, além do salário que certamente seria alto. São os principais destaques do São Paulo, que tem clássico amanhã, aqui no Jornal de Esportes, Flávio Prado.
Ele é de um grupo de empresários, né? Precisa ver se os empresários querem que ele volte, precisa ver o quanto isso custa, enfim. Não é a ele que é, tá bom, mas e aí? Será que só isso basta, né? Tem uma série de coisas a serem acertadas. O adversário do São Paulo no clássico, o Palmeiras. Olá, Rafael Tebas.
Pois é, muito boa tarde. Boa tarde, ouvinte da PAN, nesse Jornal de Esportes. Depois da vitória sobre o Atlético Tucumã da Argentina pela Copa Libertadores, o Palmeiras agora tem confronto importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. É clássico contra o São Paulo, nesse sábado às 7 horas da noite. Palmeiras que tenta quebrar um tabu de 15 anos sem vitória sobre o São Paulo no Morumbi. A última foi em 2002, com um golaço, gol de gênio de Alex. Chapelou dois jogadores, inclusive o Rogério Ceni, fez um golaço naquela oportunidade. Para essa partida, mistério sobre a equipe que vai entrar em campo. Palmeiras, que tem até agora 3 pontos nesse Campeonato Brasileiro, 4-0 sobre o Vasco e derrota 1-0 para a Chapecoense. E o atacante William conversou com a imprensa sobre o próximo adversário na Copa Libertadores. Pode ser o Atlético Paranaense.
É claro que não tem como a gente escolher, né? É sorteio. Quem que o Palmeiras for sorteado para jogar contra, a gente, né, vai estar preparado, né? Claro que nessa sequência de jogos que a gente está, né, tá tendo uma viagem mais distante, isso desgasta realmente, né? Mas não vai ser um motivo de desculpa, né? Onde que seja, a gente tem que ir preparado, descansado, né, para fazer uma grande partida, né? Então não tem muito o que escolher, né? Se caso aconteça de caiu uma equipe brasileira também, a gente vai enfrentar de igual para igual, né? E não vai ter essa viagem tão longe como é pegar um time de fora. Mas é, né, importante que a gente tá feliz pela classificação. Vamos esperar o sorteio para ver quem que a gente vai enfrentar, e tenho certeza que todos vão estar preparados para essa batalha.
E o atacante falou também sobre o seu companheiro de elenco, Borja, o colombiano, que veio como uma grande estrela, mas não vive um bom momento.
Olha, são vários fatores, né? Primeiro, teve essa ligação direta, né, esse interesse direto da parte do Alexandre, né, juntamente com o sim do presidente, né, da diretoria. E fiquei muito feliz com o contato dele, né? E pelo bom relacionamento que ele tem também com o Cruzeiro, né, facilitou bastante, até porque eu tinha mais 2 anos de contrato, né, e ele é um cara que, né, muito inteligente, sabe fazer esse tipo de negociação, né, mas o nada acontece se não tiver interesse do jogador, né? Então ele não precisou falar muito do projeto do Palmeiras, né, do que o Palmeiras hoje está vivendo. A gente acompanhou bastante ano passado, tudo que o Palmeiras fez durante a temporada, né, da grandeza, da história que tem um clube, da pressão que é aqui, né, mas eu estava louco para esse novo desafio, né, e acredito que Deus preparou o melhor para mim, né, então o melhor foi o Palmeiras, né, muito honrado, muito feliz, muito grato por ter vindo para cá, né, por um grupo tão qualificado, por uma estrutura extraordinária, e tô vivendo a cada dia assim muito intenso, aproveitando o máximo de tudo, né, dessa estrutura que o Palmeiras oferece, né, todo esse suporte de profissionais capacitados que tem aqui para nos ajudar. Então tô muito feliz, muito motivado, espero aproveitar ao máximo para que dentro de campo isso venha refletir, né, com um bom trabalho e um bom futebol.
Aí o atacante William em contato com a imprensa. O Palmeiras que então amanhã tem clássico contra o São Paulo, sábado amanhã às 7 horas da noite no Morumbi. Tenta quebrar um tabu aí de 15 anos sem vitórias contra o São Paulo Futebol Clube quando joga no estádio Cícero Pompeu de Toledo. E o técnico Cuca falou também sobre o desentendimento entre Felipe Melo e o preparador físico Omar Feitosa. Segundo o comandante, já foi totalmente superado. O volante foi multado em 20% do rendimento mensal. O elenco volta aos trabalhos hoje às 4 da tarde, daqui a pouquinho, na Academia de Futebol.
Jornal de Esportes. O mundo digital, com a especialista Marta Gabriel.
As criptomoedas. Não tem nada a ver com criptonita, não, né, Marta? É uma nova forma de troca de valores, né?
É, mas ó, ela podia ser pensada como a criptonita do sistema financeiro e das transações.
Os bancos estão preocupados.
É, exatamente, porque as criptomoedas, elas não têm um controle central, né? Então, elas têm o mesmo poder. Bitcoin é a mais famosa delas, dá pra gente explicar pra quem tá ouvindo. As criptomoedas, elas são moedas digitais, elas têm um poder muito grande, porque além de elas poderem ser controladas de forma descentralizada, elas também permitem transações de valores muito, muito pequenos, tipo 0,00001 centavos. E isso pode dar liberdade para a gente controlar contratos e coisas muito pequenininhas, né? E o que é interessante? As criptomoedas, elas têm o mesmo potencial de transformar as transações financeiras, as transações monetárias, da mesma forma que o e-mail transformou a comunicação. Então, se você for lembrar, antigamente, para mandar uma carta, demorava meses, tinha que escrever um montão, você ia no correio, pagava um valor grande para mandar uma carta para o exterior e demorava um tempão para voltar. Hoje, dinheiro, você sempre tem alguém intermediando a transação. Com as criptomoedas, isso é feito sem nenhum intermediário e você não paga nada. Então, imagina você poder receber, pagar, sem ter nenhum intermediador. Então, os bancos são preocupados, lógico, e não só bancos, governos, etc., porque as criptomoedas permitem que você faça coisas boas e coisas ruins, né? Porque ela funciona como cash, sem você poder rastrear quem foi que fez aquilo, apesar dos registros estarem colocados no blockchain ou num modo de registrar.
É isso. E a gente vai continuar acompanhando essa história e, claro, a gente vai falar de novo sobre esse assunto.
Com certeza. Até mais, Marta. Até mais, Carlos.
Jornal de Esportes.
Olha, domingo tem outro clássico. O Santos e Cruzeiro é um jogo histórico. É um jogo que trouxe o futebol como um futebol brasileiro, que gerou o Campeonato Brasileiro, quando vimos um Cruzeiro fantástico lá atrás, ganhando do Santos de Pelé. Agora a história é outra, mas é um grande clássico. Santos Futebol Clube, Vanderlei Nogueira.
Falando do Santos, Flávio, neste Jornal de Esportes, o Santos que faz hoje à tarde o seu último treino antes da partida contra o Cruzeiro, que você já destacou, será no domingo às 4 da tarde, e não terá mais uma vez o Lucas Lima, machucado, é o principal desfalque do time, para o lugar do Lucas Lima. O professor Dorival Júnior já confirmou Vladimir Hernández, que desde que chegou tem agradado. Quando recebe uma oportunidade, quando entra para jogar, ele tem agradado. Quem pode aparecer também entre os relacionados nas próximas partidas é o meia-campista Vecchio, afastado há alguns meses, já que tinha discutido com o professor
Dorival. Achei que ele tinha ido embora.
Não, estava lá, mas é que ele tinha entrado em rota de colisão com o Dorival. Aparentemente as coisas se ajustaram. Ainda bem, o argentino que já foi reintegrado ao elenco e provavelmente será inscrito entre os três nomes adicionais na lista da Libertadores para a fase tão emocionante de mata-mata. E quem falou com a imprensa ontem à tarde foi o zagueiro artilheiro, boa gente, né, Flávio? David Braz, perguntado
se ex-cunhado do Vampeta.
É, ex-cunhado do Vampeta. Se prefere jogar na Vila ou no Pacaembu, esse assunto tem se arrastado tanto nos últimos tempos. Ele disse acreditar na força do Santos, eu também concordo com ele, em qualquer estádio.
Ah, eu acho que os dois estádios a gente se sente muito bem. Nós jogadores já falamos sobre isso, né? Nós estamos vivendo um bom momento nos dois estádios. E seja qual for a decisão da diretoria, a gente vai procurar respeitar. Sabemos que o torcedor de São Paulo quer que os jogos sejam lá no Pacaembu, mas temos que pensar na dificuldade que o adversário encontra quando joga no Vila Belmiro, né? Aconteceu isso agora no Campeonato Paulista, eu escutar jogadores da Ponte Preta de falar que se o jogo das quartas finais contra eles fosse na Vila Belmiro, ia ter muita dificuldade para eles estar passando. Então, isso se mostra que a Vila Belmiro tem muito mais respeito dos adversários do que jogar no Pacaembu. Então a gente tem que estar analisando muito bem isso e a gente vai procurar fazer o melhor, seja lá onde for, dentro ou fora do alçapão.
Aí está a palavra do David Braz. Santos e Cruzeiro jogarão na Vila Belmiro domingo às 16h. Flávio Prado.
Legal, 12h16 e o Corinthians joga em Goiânia. E ele chega relembrando, inclusive, uma antiga frase que a gente ouvia muito. Corinthians é meu, Corinthians é meu. André Ranieri, e o Corinthians, André?
Fala, Flávio, muito boa tarde a você. Boa tarde também ao ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan, né? Vai em busca da segunda vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo, diante do Atlético Goianiense no Serra Dourada. A segunda vitória fora e também a segunda no campeonato, já que na primeira rodada acabou tropeçando, né? Diante da Chapecoense na Arena em Itaquera. Pablo vai para o jogo, tem treinado normalmente. Balbuena será desfalque, né? Ele teve um problema muscular, vai perder alguns jogos do Corinthians, deve ficar de fora por até um mês. O Pedro Henrique, ele vai ser o substituto, já está garantido. Pedro Henrique e Balbuena formarão a dupla de zaga do Corinthians. Arana conversou com a imprensa nas últimas horas e ele falou sobre a possibilidade de reforços, né? Tem se falado muito no Corinthians sobre reforços nas últimas horas, muitos jogadores sendo oferecidos, né? Os empresários se aproximam dos dirigentes do Corinthians e tentam encaixar, quem sabe, algum jogador para a sequência do Campeonato Brasileiro. E o Arana, lateral esquerdo do Corinthians, falou sobre a possibilidade de chegada de reforços para o Brasileirão.
Bom, os treinamentos estão mostrando que todos que estão aqui têm total potencial para estar, então acho que se contratar também vai ser bem-vindo, vai vir só para somar. Mas acho que no momento, dependendo da posição, acho que não precisa. Mas a gente fica tranquilo em questão disso, porque aqui é uma família e se o Corinthians chegar a contratar alguém, vai chegar e vai só somar com a gente aqui no Corinthians.
Aí o Guilherme Arana, né, falando ainda dessa questão de negociações. Hoje surgiu a informação que o Nenê, ele foi oferecido ao Corinthians, que está no Vasco da Gama, reserva, né? Inclusive o Milton Mendes colocou o Nenê no banco de reservas e o Vasco teria proposto uma troca, né? O Felipe Bastos e o Giovanni Augusto pelo Nenê. Mas lembrando que o Nenê está com 35 anos de idade, vai fazer 36 anos, ganha um salário muito alto, né? Um salário acima do que ganham os jogadores do Corinthians, por exemplo, e a diretoria do Corinthians aparentemente não se mostrou muito animada com essa possibilidade da chegada do Nenê, né? Também foi falado nas últimas horas sobre Regis, meio de campo, ele está jogando no Bahia e ele defendeu o Palmeiras na temporada passada, um tempinho atrás. É um jogador também que vem se destacando, mas a diretoria do Corinthians considera que ele é um jogador muito caro, né? E por isso não deve ser o foco nesse momento, até porque o Corinthians ele foca na zaga. O empresário do Balbuena tem viajado bastante à Europa, apesar dele estar lesionado. É um jogador que nessa janela pode sair do Corinthians, é titular. Tem o Anderson Martins também, que ainda não conseguiu a rescisão no Qatar, né? O Corinthians foca primeiro na zaga e depois vai pensar nas demais posições. Vamos aproveitar e ouvir mais um trechinho do Arana, né? Ele está sendo especulado em muitas equipes do futebol europeu, né? Um jogador de muito potencial para muita gente, pode chegar inclusive em seleção brasileira, mas ele diz que neste momento ele está focado no Corinthians e que ele não tem pressa para ir para a Europa.
Minha cabeça é só aqui no Corinthians, né? Essas coisas que falam aí fora, eu procuro não escutar, procuro não ver, deixo para os meus empresários e para a diretoria, mas minha cabeça é só aqui. Se eu ficar aqui até dezembro, pode ter certeza que vou correr até o final, porque eu amo essa camisa e sempre sonhei em atuar e ganhar títulos com ela. Eu não tenho pressa nenhuma, estou numa grande fase aqui no Corinthians, um ambiente muito bom, minha segunda casa, né? Fico muito feliz com essa atuação e, como eu falei, se eu ficar aqui até dezembro ou não, enquanto eu estiver aqui, eu vou honrar essa camisa com muito orgulho.
E para fechar, o Guilherme Arana, apesar de ter dito que não tem pressa para deixar o Corinthians, ele diz quais os clubes da Europa que ele gostaria de defender.
Sempre sonhei jogar na Espanha, né? Ou no Barcelona ou no Real Madrid. São grandes times que eu sempre sonhei, sempre joguei no videogame. Quem sabe um dia posso estar atuando com a camisa de algum dos dois clubes.
Ah, então, Guilherme Arana, lateral esquerdo do Corinthians, titular absoluto, né? Vem jogando muito bem, eleito melhor lateral esquerdo do Campeonato Paulista. Ainda em cima de negociações, alguns jogadores do Corinthians podem sair também, devem sair, né? O elenco ele está inchado neste momento. Mendoza, ele é especulado em outras equipes, já recusou várias propostas. Agora, dizem, tem uma proposta da Colômbia e, de repente, pode mesmo sair do Corinthians. Ele que não vem tendo oportunidades, né? Nem relacionado para os jogos, ele tem sido. O Bruno Paulo também tem sido especulado no Santa Cruz, né? Disputaria a segunda divisão. Os torcedores do Santa Cruz até se mostraram animados por conta disso, mas esses dois atletas, por enquanto, seguem treinando normalmente no Corinthians, mas não devem ser aproveitados pelo técnico Fábio Carilli. Pelo menos o que indicou esse início de temporada, né, quase 6 meses de 2017, são dois dos atletas que não devem ser aproveitados, ao contrário dos atletas da base, né? Carlinhos e Pedrinho, principalmente, um trabalho específico vem sendo feito com eles, e no Campeonato Brasileiro eles devem... O Pedrinho já vem sendo relacionado, né? O Carlinhos deve começar a ser relacionado e, de repente, ter oportunidades em uma ou outra partida. Então, neste domingo, Corinthians pega o Atlético Goianiense no Serra Dourada, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Flávio.
Ok, André. 12:22 em São Paulo.
Jornal de Esportes.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
No esporte ou na vida, sempre dá tempo de virar o jogo. Acredite em você. As melhores conquistas são as mais suadas. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Beba com moderação.
Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo, porque me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
A edição de VIP de maio está imperdível. A revista traz o campeão Gustavo Kirten e seu estilo de vida. Trabalhar muito e relaxar sempre. Essa é a sua maior sacada. Conheça também o Mindfulness, a meditação preferida dos executivos. E mais, as musas Cléo Pires, Bruna Marquezine e Carolina Dickmann, bem à vontade, como você nunca viu. Leia VIP na revista, no tablet ou no smartphone. VIP. Importante, inteligente, interessante.
Jornal de Esportes.
Horas 24 minutos em São Paulo, corrupção nos estádios da Copa do Mundo também, né? A Copa do Mundo foi um show de corrupção.
Só mais um.
Meu caro Daniel Lian.
É isso mesmo, Flávio. Olha, dos 12 estádios brasileiros construídos para a Copa do Mundo de 2014, apenas dois não estão aí no foco das investigações da Operação Lava Jato. Apenas as arenas do Paraná e do Rio Grande do Sul. As outras têm todas denúncias de superfaturamento.
E são arenas particulares, do Atlético
exatamente,
e do Internacional.
Exatamente. Só as particulares. Aliás, desvio de pagamentos, de propinas, entre outros crimes. A arena mais cara do Mundial, lembrando, foi o Mané Garrincha em Brasília, que aliás, depois de construído, ainda tinha goteiras, essa coisa toda. A arena que tinha o custo inicial previsto de 600 milhões, ela acabou terminando com um orçamento de 1,57 bilhão. Então, a Polícia Federal está aí suspeitando aí que esses cerca de 900 milhões excedentes, quase 1 bilhão excedentes, foram aí fruto de superfaturamento. Aliás, lembrando que governadores aí foram presos, ex-governadores do Distrito Federal foram presos nesta semana também. Um assessor do presidente da República. O palco final da Copa do Mundo, Maracanã. Maracanã também é alvo da Lava Jato, aliás, integrantes do Tribunal de Contas do Estado, as empreiteiras envolvidas também estão sendo investigadas, Andrade Gutierrez e também a Odebrecht. Isso tudo porque houve também a suspeita do pagamento de propina de 5% do valor dessa obra para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Aliás, teria aí definido ilegalmente consórcio já vencedor dessa licitação. Lembrando que o Maracanã tinha aí a previsão de 720 milhões, previsão inicial de orçamento, mas chegou a 1,2 bilhão. Em São Paulo, a Arena Corinthians, o Itaquerão, também está no foco aí da Lava Jato, a delação da Odebrecht, aliás, que acusou os deputados federais André Sanches, deputado aí do Partido dos Trabalhadores, ex-presidente do Corinthians, e também Vicente Cândido. Ele também é acusado, ambos aí, de receberem propina por meio desta obra. Emílio Odebrecht, dono da empresa, chegou até a dizer que o estádio foi um presente para o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, também há esse envolvimento. Outra situação semelhante é a do Mineirão, em Minas Gerais. Há também a suspeita de superfaturamento e de que parte aí da propina, inclusive na delação aí do grupo JBS, teria sido encaminhada para o governador Fernando Pimentel, também do PT em 2014. Então, é isso, Flávio. Todas as arenas, temos aí também a Fonte Nova em Salvador, a Arena de Pernambuco em Recife, temos a Arena Pantanal em Cuiabá, também temos a Arena da Amazônia, a Arena das Dunas no Rio Grande do Norte, o Castelão, todas essas. E aí, lembrando aí daqueles acusados também desta mutretagem toda, né? Desta mutreta toda, que foi o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, Jerome Valk da FIFA e também Josef Blatter, outros que também estão envolvidos aí nessa questão dos estádios, Flávio.
Que houve mutreta? A Copa só veio para aqui porque era mais fácil, a mutreta era mais fácil. E o que houve mutreta, não há dúvida. O problema é só saber o montante, mas que houve, você citou educadamente, suspeitos. Não, eles roubaram demais. Só a gente não sabe até o que nós vamos conseguir achar. Mas que roubaram, o motivo da Copa foi esse. Não era festa, era roubar. Obrigado, Daniel. 12h28 em São Paulo. E vamos falar do futebol inglês. Manchester City já vai se mexendo. O Guardiola tá tirando alguns e já trouxe duas feras. Olá, Alfredo Luiz Filho.
Começou a reformulação no Manchester City. Só nesta quinta-feira o clube anunciou a saída de 4 jogadores, todos em fim de contrato e que não tiveram o vínculo renovado. Os laterais franceses Clichy e Sanhá, o meia espanhol Jesus Navas e o goleiro argentino Caballero. Antes deles, o também argentino Zabaleta já havia se despedido, sendo inclusive homenageado antes da partida contra o West Brom na penúltima rodada da Premier League. Zabaleta, inclusive, parece o único com o futuro já encaminhado. Está perto de assinar com o West Ham e seguir atuando aqui aqui na Inglaterra. Nos próximos dias, outros também devem ser desligados ou colocados na prateleira para empréstimo. A mudança geral no City já era esperada, era uma questão de tempo. Pep Guardiola estava só esperando terminar a temporada para entrar em ação. Ainda mais depois de o time ser eliminado pelo Mônaco logo nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O primeiro reforço deve ser o meio-campista português Bernardo Silva, de 22 anos, e que foi um dos destaques do Mônaco na Liga dos Campeões. Uma transferência no valor de 60 milhões de libras. O lateral inglês Kyle Walker também pode deixar o Tottenham para jogar no City. O jogador levantou suspeitas de que está deixando o clube londrino ao postar uma mensagem de agradecimento aos torcedores. E a saída do goleiro Willy Caballero dá mais indícios de que o brasileiro Ederson realmente pode ser contratado junto ao Benfica. O clube português já aceitaria negociá-lo por um valor abaixo do da multa rescisória, que gira em torno de 38 milhões de libras. Muitos outros nomes se juntam a esses e são especulados diariamente por aqui. Mas a expectativa é grande para ver o que será do novo Manchester City, enfim, com a cara de Pep Guardiola. Para encerrar, neste sábado tem o clássico entre Arsenal e Chelsea decidindo o título da Copa da Inglaterra em Wembley. Um troféu que pode dar fôlego novo para o treinador Arsene Wenger permanecer à frente do Arsenal em uma relação que já dura mais de 20 anos. O clube, inclusive, pode se tornar o maior vencedor do torneio. São 12 títulos até aqui contra 7 do Chelsea. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho para a Jovem Pan.
Depois. 12h31, estamos encerrando mais uma edição do Jornal de Esportes. O Esporte em Discussão está chegando para você. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.